O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Você já parou para pensar na pressão estética que as mulheres sofrem? É bem grande, gente. Muitas vezes são comentários depreciativos que afetam meninas e mulheres de todas as idades. Mas quais são as consequências de toda essa pressão? É o que a gente vai saber agora no consultório do Rádio Livre. E para conversar com a gente, nós convidamos a psicóloga Rosângela Vieira. Rosângela trabalha na área de psicologia clínica e psicologia do esporte. É tutora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde e também é escritora. Rosângela, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
Boa tarde. Obrigada aí pelo convite. Eu não estou escutando assim muito bem o teu áudio.
Não está conseguindo me ouvir?
Aí...
Conseguiu
mas
agora?
Aí, vamos lá, vamos ver se... É porque está meio abafado o som, mas aí vamos lá, vamos ver se dá certo. Qualquer coisa eu vou te falando.
Tá certo. Seja muito bem-vinda aqui no consultório do Rádio Livre. A gente está escutando perfeitamente. Para quem está ouvindo a gente na rádio, jornal, e não está nos vendo aqui pelas redes sociais da Rádio Jornal, tanto a Rosângela quanto a nossa outra convidada, elas estão participando do consultório à distância, por meio da internet. Então, por isso que se houver aí algum delay no áudio, é por causa da internet, da variação de internet. Nossa outra convidada é a psicóloga e psicanalista Laís Selmer. Laís é especialista em atendimento de família e casal, é fundadora da clínica Psicóplus, cofundadora do Psicologia e Atitude, cofundadora também do Saúde Sem Gordofobia. Laís, muito boa tarde, seja também muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite, pela confiança.
A gente que agradece também você estar aqui. Eu vou começar com você, porque pressão estética, assim, na nossa sociedade, a pressão pela estética feminina perfeita, ela sempre existiu. Mas, Laís, na sua opinião, hoje, com disseminação de rede social, esse problema se tornou mais evidente, aumentou?
Eu vejo que hoje, muito diferente da época, né, que os grandes autores da psicologia, psicanálise, fizeram seus trabalhos, como Freud, Klein e tal, a imagem não era algo tão importante quanto é hoje, né? Tudo é feito pela imagem, a gente tem filtro, o Zoom não tem, mas tem outros aplicativos de conversa que tem filtro para você aparecer maquiada, enfim, a imagem chega muito antes de você, né? Tanto que tem muitos profissionais, muitos psicólogos que me pedem ajuda sobre carreiras e eles falam, ah, Laís, por que que eu tenho que colocar uma foto minha na internet, uma foto profissional? E aí as pessoas do marketing falam, ah, porque a imagem diz tudo, né? As pessoas precisam se identificar com você. Ou seja, até na nossa profissão, que não tem o aspecto da imagem por si só, é preciso que a gente apareça, né? Pelo menos coloca uma foto no perfil e fala, ó, psicólogo fulano de tal, para a pessoa olhar para ti e ver que tem um ser humano ali. Então, hoje a imagem é muito mais forte. E aí, consequentemente, a pressão estética também.
Mas você acredita que a questão das redes sociais, como você colocou, inclusive, dos filtros e tantos outros artifícios que estão à disposição das pessoas e que deixam as pessoas melhores ou esteticamente mais adequadas ao que a sociedade espera. Você acha que isso complica ainda mais a situação?
Qual o problema que eu vejo nisso, né? No sentido psicológico. A gente está sempre artificializando a beleza e o corpo. É como se o natural não fosse suficiente, né? Como se a gente tivesse que estar sempre buscando um aprimoramento, algo assim. Teve uma mania, né, nos últimos tempos, que foi aquele procedimento de bichectomia. E assim, em algumas pessoas combina, faz sentido, mas ficou muito, assim, de todo mundo ter o mesmo rosto. E aí, daqui a pouco, deixa de ser moda, e aí quem fez vai ter que reverter o processo. se a gente for ver, isso tem um dano psíquico imenso, porque você não tem uma identidade própria, você tá sempre tentando se encaixar, né?
É verdade. E aqui, gente, eu quero deixar claro que a gente não... Eu não sou contra aqui a nenhum procedimento estético, nada disso. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que se sentem melhor. O que a gente está debatendo aqui é a pressão que se tem em cima das pessoas para que tenham um rosto muito parecido, como está colocando aqui a doutora Laís, e a esses procedimentos estéticos. Inclusive, eu já vi várias postagens de dermatologistas renomadas dizendo que cada vez mais mulheres mais jovens estão recorrendo a esses processos e que às vezes não tem necessidade. Tem gente que até tem uma certa necessidade, mas tem mulheres muito jovens que estão perdendo essa naturalidade da juventude por causa desses procedimentos que estão sendo feitos em demasia para se atender um perfil. E aí é nesse ponto que a gente quer chegar, assim, porque muitas vezes a pressão acaba prejudicando as pessoas, colocando as mulheres, principalmente, numa situação muito delicada, porque elas ficam sem querer se aceitar como são. Também tem muita gente fazendo campanha na internet, dizendo assim, olha, aparece sem filtros, tem vários desafios, inclusive, para as pessoas aparecerem sem filtros nas fotos, para gostar do que estão vendo. Porque é importante também você gostar de você do jeito que você é. E aí, deixa eu conversar, então, agora com a Rosângela. Rosângela, tá me ouvindo direitinho?
Desculpa, falhou um pouquinho a última pergunta.
Tá falhando um pouquinho o áudio, mas vamos lá. Diz aí, pergunta de novo, por gentileza.
Não, tá conseguindo me ouvir? Rosângela?
Eu não entendi a pergunta, assim. Foi em relação a quê, especificamente?
Não fiz pergunta. Eu queria saber se você tá me ouvindo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a pressão estética que as mulheres sofrem na nossa sociedade. Nós estamos conversando com a psicóloga Rosângela Vieira e também com a psicóloga e psicanalista Laís Selmer. Recentemente, uma participante do BBB 2021, ela fez uma cirurgia plástica para reduzir o tamanho da testa em 2 centímetros, porque ela achava que a testa incomodava muito e disse que era uma coisa que a incomodava desde criança. E disse que alguns comentários ruins sobre a testa, o tamanho da testa dela, no BBB, inclusive, realmente também a incomodaram demais, a fez chorar várias vezes e que ela ficou muito triste. Esses comentários, Laís, eles podem... Porque, assim, você concorda comigo que é natural a gente gostar mais de algumas partes do corpo e de outras, não?
Olha, esses comentários, eles... Eu acompanhei, até participei de reportagem sobre também a senhora Thaís. Ela saiu e foi bombardeada, né, com memes e tudo mais. E ela, obviamente, sentia desconforto, né? Não era de antes, assim, não era só do BBB antes. Ela falou que sempre sentiu, né, pessoas zombando e ela, sim, se sentia mal. A gente tem como conceito da psicanálise, né? A gente tem o que a gente chama de narcisismo primário, no sentido que há uma constituição do nosso próprio eu, que ele é moldado, né, a partir da nossa infância, a família, a nossa primeira sociedade, enfim, no qual essa parte nossa tem muito a ver com a nossa autoestima, a nossa autoimagem, o que, que a gente pensa da gente, né? Então, assim, tem sim um apelo social muito grande para uma padronização, mas existe um caminho, que é um caminho de você fortalecer o seu próprio eu, né? Que é para que você não queira, a qualquer custo, se encaixar na vontade do outro. Porque, como eu dei um exemplo, né? A bichectomia virou moda, e todo mundo fez. Aí daqui a pouco deixa de ser moda, aí faz outro rosto. Porque a bichectomia, a sensação que eu tenho, não sei se é isso, mas quando eu olho, parece que o rosto fica quadrado, né? Então a gente tem fases, até no cinema, né, dos galãs terem um rosto quadrado, depois fica um rosto pontiagudo, né, triangular. E aí, ou seja, o padrão de beleza vai mudando. Se a gente ficar nessa necessidade de se encaixar a todo custo, é um martírio para nós, né? Tanto que, sim, a cirurgia da Thaís, ela tirou pedaços, né, dela para colocar em outro lugar, né? Ou seja, ela se flagelou para atender uma demanda social, né? E não é justo com ela, não é justo que nós, mulheres, principalmente, a gente faça isso, né? A gente fique se moldando para atender uma expectativa do outro.
Eu acho que a gente gosta de algumas partes do corpo e outras a gente não gosta. A gente se autoavaliando, mas é como você colocou, a gente não pode deixar se moldar pelo outro, porque se a gente começa a se moldar pelo outro, não só a moda passa, mas depois a gente acaba não se gostando. Parece que não é a gente, né? Parece que a gente está olhando para um reflexo no espelho que não é o nosso. Rosângela, você já está me ouvindo agora? Rosângela, tá me ouvindo?
Não, escuto mais ou menos do mesmo jeito, mas vamos ver se a gente consegue aí desenvolver, tá certo?
Certo, Rosângela.
Em relação à questão assim do tema, você quer que eu continue a fala de Laís?
Quero, ou pode falar, pergunta? Pode falar. Pode falar, Rosângela.
Posso continuar?
Pode.
Certo. Eu achei assim, interessante, né, a proposta de vocês para a gente estar debatendo sobre esse tema, porque uma das coisas que aconteceu, né, de maneira mais frequente e intensa, principalmente agora com a pandemia, foi as mulheres estarem validando a fala do outro, né? E o que a gente percebe assim, que é a fala do outro, está muitas vezes ligada às redes sociais, ligada à internet, ligada à mídia. Então, uma das questões aí que a psicologia vem trabalhando, né, com as mulheres e, de forma geral, né, com os pacientes, é essa importância da gente saber identificar essa fala do outro. E, muitas vezes, saber que essa fala do outro não vai definir a mulher que eu sou, não vai definir essa essência que eu tenho como ser humano, como pessoa, e também não vai definir esse padrão de estar feliz, né? Até porque estar feliz são momentos que existem na nossa vida, né? Não é uma constância, né? A mulher, né, as pessoas em geral, elas vão viver momentos bons e momentos não bons, né? Que são considerados momentos ruins. E aí, nesses momentos aí que a gente precisa encontrar aí essa satisfação, essa leveza, essa plenitude, é importante que esse encontro seja interno, né? Seja da mulher com ela mesma. Mas isso não é o padrão de beleza que muitas vezes a gente vê que acontece na mídia, nem nas redes sociais, nem na sociedade, né? Eu sempre falo muito que o ser humano precisa estar muito atento, principalmente a mulher nos dias de hoje, a padrões que são criados e que são padrões disfuncionais, né? Existe hoje padrão para a felicidade, existe padrão para o sucesso, padrão para a beleza, padrão para, de repente, você dimensionar uma forma de ser família. E a gente tem que estar muito atento a essa, eu digo que são os presentes sem validade, né? Esses presentes sem validade que nos ofertam. E a mulher, em qualquer faixa etária, ela precisa muito desse autoconhecimento. É onde a psicologia ela traz uma leitura maravilhosa sobre a verdadeira forma de se autoconhecer, de se autocompreender, de se autoperdoar e de se aceitar, né? O grande problema está aí, né? No processo da aceitação. Porque às vezes você identifica alguma coisa na sua vida, mas você não aceita aquilo. Então, quando a mulher começa através da psicologia, né? Que essa ciência que eu sou apaixonada, sou suspeita, Laís também, há 21 anos. Quando a mulher começa a fazer terapia, que ela começa realmente a identificar e aceitar ela com fragilidades e potencialidades, ela começa a não dar mais ouvido a essa fala do outro. Porque o perigo está aí, né? Tem tantas mulheres adoecendo hoje porque está vivendo a partir da fala do outro. E não é a fala do outro que identifica quem nós somos. Porque o que o outro pensa sobre nós é o pensamento dele. Mas isso não vai identificar e não vai definir quem nós somos daqui para frente. Então, a psicologia ela vem com essa proposta, né, pelo menos aí dos 20 anos para cá, trazendo esse empoderamento feminino para que as mulheres, né, independente da faixa etária, elas consigam realmente validar a fala delas, que é justamente isso
que é preciso combater, porque se isso não acontece, nesse processo de autoconhecimento com a mulher, ela vai sempre viver esgotada emocionalmente, e ela vai sempre viver em função desse outro. E ela vivendo em função dos padrões de estética, dos padrões de beleza, dos padrões de felicidade que são criados, ela vai se afastar dela e ela vai viver a vida desse outro. Então, a psicologia, ela vem aí como a ciência, que eu digo que é a ciência do momento, e que a gente vai ter aí uma ciência que vai ser muito sucesso lá na frente, no pós-pandemia. Porque a gente tem hoje, no pós-pandemia, três processos aí que são preocupantes. Transtornos que vão dimensionar aí de ansiedade, transtornos depressivos e problemas com sono. Semana passada acabei de ler isso, né? Os legados da pós-pandemia são legados da saúde mental, porque vão afetar diretamente as questões emocionais e psicológicas dos nossos pacientes, das mulheres, né, que estão inseridas aí nesse mundo. E aí, esse formato aí de leitura que a psicologia vem trabalhando, a gente vem realmente fazendo esse empoderamento feminino para que as mulheres consigam entender que os padrões, quem delimitam são elas, né? Não são padrões delimitados pelo outro, são padrões que cada pessoa vai realmente aceitar, identificar e definir para que ela consiga ser mais plena e se adapte de uma forma mais qualitativa no dia a dia, na vida dela.
E aí, falando sobre estética, Rosângela, vamos passar um pouquinho para o corpo também, o corpo perfeito, esteticamente perfeito, colocado pela sociedade. Já vi muita gente não querer nem ir à praia porque não estava com o corpo de praia. Rosângela, está me ouvindo?
Eu não escutei só o finalzinho. Você já viu muita gente em quê?
Ir à praia, não querer ir à praia, deixar de ir à praia, por exemplo, porque não estava com o corpo de praia, o chamado corpo do verão.
Certo, no caso, ir à praia e não...
Por causa
ela
do corpo.
Ela comentou que tem gente que deixa de ir à praia, né? Isso eu vejo bastante por conta do corpo, porque meu trabalho é muito com pessoas gordas, né? Hoje está melhorando, também antes, além da pessoa às vezes não se sentir bem com o próprio corpo, não tinha roupa, né, de praia. Eu mesma, eu já me enfiei nos biquínis, que eu queria ir para a praia, que assim, não cabia eu, mas eu dava uma forçada, né, enfim. Hoje a gente tem no mercado plus size opções, mas mesmo assim, existem mulheres que têm o pavor de ir para a praia e serem vistas, né, e ter alguém olhando, de repente, para uma celulite. E, gente, celulite, todo mundo tem, os homens também têm, faz parte da pele. Então, é isso que ela está falando.
Certo, essa questão é boa, Laís, que tu vai me ajudando aí, pra ver só. Essa questão aí vai justamente remeter naquilo que eu tinha falado da aceitação. Né? Quando a mulher não se aceita, tudo vai ser um problema para ela. Então, qualquer coisa que esteja fora dela, inclusive esse olhar do outro, vai ser algo que vai intimidar essa forma dela realmente se naturalizar no dia a dia. Então, não só ambientes, né, como a praia, como outros lugares que vai ter aí algumas vestimentas que são mais sociais, né, em termos de padrões. Né, muitas vezes a pessoa, uma coisa que eu sempre falo, é que a gente vai aprendendo ao longo da vida muitas coisas que quando a gente chega na terapia, a gente diz assim, meu Deus, como eu aprendi coisa errada na minha vida, né? A gente aprende, desde pequeno, a achar que o outro tem sempre o melhor daquilo que a gente tem. Eu acho que todo mundo aqui, quando era pequeno, lembra que quando você, de repente, recebeu uma visita de um amiguinho em casa, os pais sempre diziam assim, olha, dê esse brinquedo novo para o seu amiguinho, faça isso para sua amiguinha. Então, a gente começa a realmente assim estar nesse crescimento, nessa formação, dando mais valor à fala do outro do que à nossa fala. Isso vai repercutir na nossa vida adulta. E aí, você, de repente, vai se tornar uma pessoa adulta, onde você vai começar a padronizar muitas coisas pelo que você, de repente, aprendeu de errado. Então, essa questão de você ir no lugar. E você, muitas vezes, querer a opinião do outro, né? Eu estava falando isso numa palestra 2 semanas atrás. Como a gente, muitas vezes, né, deixa de dar importância àquilo que realmente é real para nós. Você vai numa loja, você vai comprar uma roupa. Você tem que pedir a opinião da vendedora, né? Muitas vezes você compra uma roupa só se a vendedora disser que tá boa, né? Que vestiu bem. E aí você, às vezes, não leva a roupa que você quer. Você leva a roupa que a outra tá validando para você. Então, são algumas questões que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que vai fazendo com que a gente sempre se perca nisso aí, né? E aí isso vai repercutir em qualquer ambiente, não só na praia, mas numa festa, né? No ambiente acadêmico e no ambiente social. E aí, essa leitura que a gente tem que ter realmente funcional daquilo que é real para nós, daquilo que nos faz bem, e não aquilo que faz bem ao outro.
É, a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa se olhar e se gostar. E essa questão de peso, por exemplo, eu acho que isso, o que a gente tem que se preocupar com o fato de peso, de corpo, é com a saúde. A gente precisa se preocupar com saúde, não é com estética. E para quem está me ouvindo agora e gosta de fazer certos comentários com as pessoas, a dizer assim, ah, você está acima do peso, você vai usar um biquíni? Não, não importa, gente. Se a pessoa está acima do peso, se a pessoa não está. O que importa é que a pessoa quer ir à praia e vai para qualquer lugar e vai ser feliz. A gente não pode estar julgando as pessoas. Porque isso sim faz muito mal para quem está sendo julgado, principalmente. E aí você pode estar criando traumas numa criança, você pode estar criando traumas numa adolescente, numa mulher mais velha, numa pessoa idosa. Você pode criar traumas para a vida inteira. Então é bom que a gente tenha muito cuidado com isso, porque essa pressão estética, ela não faz bem para ninguém. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as consequências da pressão estética que as mulheres sofrem. E aí nós estamos conversando com a psicóloga Rosângela Vieira e também com a psicóloga e psicanalista Laís Selmer. Luiz Mário, do Cabo de Santo Agostinho, está com a gente aqui também. Luiz, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, eu sou fã da Rádio Jornal desde manhã. A Patrícia, seis horas da manhã, já estou ligado na Rádio Jornal. Eu quero parabenizar a oficina do programa.
Muito
Olha só,
obrigada.
o que eu acho das mulheres, a mulher tudo bem, a mulher tem que ser delicada, tem que ser bonita, ajeitosa. Agora é o seguinte, tem muita frescura também. Qualquer coisa, quer fazer plástica, fazer não sei o quê, aumentar os lábios, aumentar bumbum, e às vezes dá errado, né? Muitas vezes dá errado, vai fazer uma plástica numa clínica que não é oficializada, pirata, né? E acontece a morte, etc. Então, eu quero parabenizar a psicóloga que falou antes, que cada um no seu, né, na sua estrutura, né, na sua, né? Eu mesmo, sou gordinho, sou feinho, coisa, tá, mas não tô nem aí quem fala comigo. Entendeu? Eu curto a vida. Obrigado aí.
Obrigada, seu Luiz. Tá aí a opinião do seu Luiz. Eu acho que as pessoas têm que fazer. Aí, essa é a minha opinião. Eu acho que as pessoas, se querem fazer alguma plástica, alguma intervenção, elas precisam fazer porque elas querem, não porque os outros acham que ela deve fazer. Eu acho que tem que isso ficar muito claro. Se eu quero, se eu acho, mas não me deixar influenciar por uma moda ou por alguém que fez ou alguém que está me dizendo que eu deveria fazer porque isso não está bom na opinião da pessoa. Acho que a gente tem que nos escutar e não escutar tantos outros. Andrade de Rio Doce também está com a gente ao telefone. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Rosângela. Boa tarde, doutora Laís. Eu estava aqui, Anne, pensando aqui com os meus botões. Já pensou se tivesse uma regra única para tudo? Ou seja, todo mundo tem que gostar do azul.
Já pensou?
Padrão de beleza. Todo mundo tem que ser branco, de olhos azuis. Padrão de estatura. Todo mundo tem que ter mais de 1,80 m e 60 quilos. Meu Deus. Nós temos uma herança genética. Entendeu? Nós temos uma carga genética muito forte em cima daquilo que nós somos. Eu tenho 1,70 m de altura. Quer dizer, eu só sirvo se eu tiver 1,80 m, acima de 1,85 m, bíceps, tríceps desenvolvidos, colchão de jogador de futebol americano. Sabe, não é por aí, gente. A gente tem que se amar, se gostar do jeito que nós somos. Vai ter sempre alguém olhando pra gente. Vai ter sempre alguém dizendo, você é belo, você é bonito. Vai ter sempre alguém querendo conhecer a gente. Mulheres, homens, eu tenho 62 anos, meu cabelo está ficando grisalho, não vou pintar cabelo. Não pretendo pintar cabelo. Vai ser a minha idade. Eu vou começar a me modificar, vou continuar tendo uma idade interna de 62, 65, 70. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Entendeu? E as pessoas me descubram. Descubram o que eu tenho de melhor. que não seja só o externo, mas sim o interno que não envelhece. Entendeu? O interno só enriquece. Do lado de fora, gente, é só capa. Obrigado, querido.
Obrigada também, Andrade, pelo seu depoimento. Escutando aqui o Andrade e lendo aqui uma mensagem da Lidiane, que ela tem 42 anos, e ela está dizendo que deixou de usar saia e short por conta das varizes e só vai à praia de saia comprida. Eu perguntei a ela se ela já tinha sido criticada e se ela já usava, se era algo que tinha acontecido no passado e hoje ela usava. Ela disse que não usa porque tem vergonha. Essa questão da vergonha, Laís, ela é muito séria mesmo, assim. Veja, ela tem, pelo que ela coloca na mensagem, ela tem vontade de usar, mas tem vergonha. Então, como se lida com isso?
É muito ruim ver, né, o quanto que a pressão estética atinge a pessoa de uma maneira assim, então, né? Porque, vamos lá, o que, que a gente deveria se preocupar? Varizes, né? Minha mãe tem, meu pai tem, e eu sei que tem uma fase que dói muito. Então, o mais importante seria, será que ela está sentindo dor, né? O que, que ela faz para amenizar a dor? Mas a coisa da pressão estética é no nível que a pessoa não se sente à vontade de viver, que a dor deixou de ser algo tão importante, mas o que ficou mais importante é o que as outras pessoas vão dizer, né? E assim, eu vejo muitas pessoas falando sobre bota um cropped, reage, assim. Gente, isso é propaganda publicitária, assim, mas tipo, não funciona, não é assim que a mente humana funciona. A maioria de nós tem uma estrutura psíquica, a gente vive em sociedade e nós somos ensinados desde muito cedo a tentar parecer bem, a estar bonita, a estar apresentável. Então, assim, não é botar um cropped e reagir, né? Ela tem uma história de vida. Então, assim, o que, que eu aconselho a ela? Olha para você, olha para sua história, né? Para a mulher magnífica que você é. E pensa, poxa, colocar um short no calor, né? Aí no Nordeste é super gostoso. Ir para uma praia maravilhosa e aproveitar, você merece, né? E os outros que se danem. Mas, assim, é importante você trabalhar isso internamente, porque sim, vai ter uma pessoa, a gente não pode negar, né? Acho que o acontecimento do Oscar com o Will Smith e a Jada mostra que sim, independente do lugar que você esteja, da posição que você esteja, sempre vai ter alguém que vai querer fazer uma piada, que vai querer rir de uma condição sua, né? Então, e aí vai muito da forma como a gente reage, né, a essa situação. E a forma como a gente reage vai estar totalmente ligada a como a gente está se sentindo naquele momento. Por isso que, né, a colega falou, é muito importante o autoconhecimento, é muito importante. Hoje eu estava trabalhando até com uma paciente que tem lipedema. Falei, olha, a sua perna tem lipedema, né? Lipedema é uma camada de gordura que aparece em pernas e braços, e assim, não tem o que a pessoa fazer. Ela pode até remover com plástica, mas volta, é uma condição do organismo. E ela também tem vergonha de mostrar as pernas. E aí a gente trabalhou na sessão o quanto que essas pernas levaram ela para todos os lugares, o quanto que essas pernas fizeram que esses sonhos se tornassem realidade. Então, a gente vai trabalhando um significado muito maior do que essa parte, que a gente aprende a odiar partes do nosso corpo como se não fosse a gente. Só que a perna é você, a barriguinha é você, né? Enfim, o cabelo é você. Enfim, tudo no nosso corpo é o que constitui a gente, né? O nosso corpo é psíquico, a construção dele vem também do psiquismo. Então, a gente trabalha muito isso na terapia, da pessoa se sentir bem e olhar e ver o significado daquilo. Porque, às vezes, a pessoa aprendeu a vida toda que ela tinha que ter vários cuidados para não ter varizes e ela fez tudo e apareceu, né? A minha mãe é ex-chacrete, ela tem aquele corpo de dançarina, e ela não tem estrias nem celulite, e durante a gestação apareceram varizes. Ela é uma pessoa extremamente ligada em cuidados com o corpo, mas varizes é algo que, assim, é totalmente inevitável, né? Acontece, tem fatores genéticos, enfim. Ela não se importa muito, viu? Fica aí para nossa ouvinte. A minha mãe tem 65 anos e não se importa, não. Ela se acha meio e vai que vai. Eu acho que chega também um ponto da vida que a gente começa a não ligar tanto para os outros, né?
É verdade. O Andrade falou uma coisa também, que ele disse assim, ah, vão sempre nos criticar. E se a gente parar para pensar direitinho, é mesmo. Por quê? Quando a mulher, e eu vou colocar a mulher porque a gente está muito ligado a essa coisa da vaidade, né? E quando a mulher, por exemplo, faz a unha toda semana, não deixa de fazer de jeito nenhum, e chega um fim de semana e alguém chama para fazer alguma coisa, assim, não, eu ainda não fui no salão, eu não fiz minha unha, é uma coisa que faz bem para ela, tá? Eu não estou criticando, não. Eu estou querendo entender onde eu quero chegar. Então, faz bem para ela. Não, não vou, não, porque eu ainda não fui para o salão, não fiz minha unha e eu quero fazer minha unha, enfim. As outras pessoas vão dizer assim, mas o quê? Mas olha só, que coisa mais fútil. Para que isso? Não pode deixar para fazer depois, não, ou não fazer uma semaninha mais, semaninha menos e tal. Se a mulher não faz, deixa para lá e vai trabalhar ou vai para eventos e está com aquela unha feita. Olha que pessoa desleixada, não faz a unha. Não sei por que não faz isso. Não sempre tem alguém que vai nos criticar. E aí, Rosângela, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, de como a gente pode lidar com isso, porque é muito comum a gente escutar isso, assim, se a mulher não faz a unha, se a mulher não faz a sobrancelha, não anda maquiada e tal, nananã, é porque ela é desarrumada, desleixada. Mas se é o homem que não está assim tão arrumado, é porque ele realmente tem muita coisa para fazer.
Isso, a gente tem uma cultura, né, que é uma cultura...
É incrível o quanto que, assim, às vezes a gente lê um livro de filosofia como o do Michel Foucault e a gente fica desesperado porque bate muito com o que a gente está vivendo, né? Existe um padrão de... O corpo, ele sempre foi ferramenta de tortura. Então, você precisa exercer um tipo de comportamento, né? E principalmente as mulheres. Ou a gente segue o padrão, ou a gente faz a unha, ou a gente faz a depilação, ou a gente vai ser punida socialmente. A gente vai ter pessoas criticando, né? Eu comecei uma transição capilar e, assim, muitas pessoas, ah, mas eu gosto mais do seu cabelo liso. Ah, não sei o quê, porque cabelo cacheado dá mais trabalho. E assim... para você poder mudar, e eu já não lembrava mais como era meu cabelo. De tanto tempo que eu aliso, eu não lembrava mais. E quando eu era mais jovem, eu não tinha muito acesso aos produtos que tem hoje, né? Tem um monte de produtos e tal. Então, assim, mas mesmo para ter o cabelo cacheado, a gente exerce um tipo de comportamento. Tipo, não basta só lavar e deixá-lo. Você precisa fazer, modelar os cachos. Ou seja, a gente está sempre se modelando, né? É um comportamento de uma sociedade extremamente patriarcal, onde a mulher precisa obedecer, né? A mulher precisa ter o seu comportamento, impulsos e desejos contidos. Então, assim, uma mulher que não quer... quer ver uma mulher falar que não quer ter filho? A sociedade cai matando.
É verdade.
Mas quando se tem um filho, o maior trabalho é com a mulher, o trabalho biológico de carregar a gestação durante 9 meses, alimentar esse bebê, enfim, abdicar parte, né, das coisas que ela gostava de fazer antes para poder viver a maternidade. E assim, tudo nosso, né? A pressão estética, ela só alimenta essa ferramenta de dominação. E ela está totalmente integrada aqui no Brasil com o racismo. A gente tem uma dificuldade imensa de aceitar a nossa mistura étnica e as nossas diferenças regionais. E nós temos uma dificuldade de aceitar corpos diversos, sejam eles... corpos gordos ou corpos magros, enfim, a gente tem muita dificuldade de aceitar a diversidade que nós temos.
É verdade, se a pessoa engorda, você tá gorda demais, se a pessoa emagrece, você tá magra demais, enfim. Rosângela, deixa uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, a gente está chegando ao fim do consultório, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo agora e que lida diariamente com essa pressão estética.
Joia, a gente precisa pensar que uma frasezinha que eu digo muito, sabe? Que o mundo é injusto e as pessoas são cruéis. Isso é um fato na nossa sociedade, né? E no mundo. Então, é preciso que as pessoas entendam que muitas questões que vão acontecendo na nossa vida são geradas por algumas emoções, que são emoções aprendidas, né? A gente aprende a emoção do medo, a gente aprende a emoção da culpa, a emoção da vergonha, a gente aprende a emoção da ansiedade, que é básica, mas ela é aprendida de uma maneira que a gente olha ela de forma distorcida. Ela não é emoção só ruim, a ansiedade, ela é emoção boa também. Então, uma das coisas que é importante as pessoas entenderem é que o nosso cérebro, ele é um cérebro emocional. E muitas adaptações e muitas ações que a gente vai realizando na vida elas são feitas através das nossas emoções. Só que essas emoções, elas têm uma origem, elas têm uma causa para existir. E aí, se as pessoas puderem estar se escutando, puderem realmente estar aprendendo a lidar com suas emoções, cada vez que forem sentidas, elas vão começar a ter comportamentos mais funcionais e bons para elas. Então, é tentar silenciar um pouco essa fala que vem de fora, que machuca, que agride, que rotula, e escutar mais essa voz de dentro, que é essa voz que vai ser gentil, que vai ser uma voz de compaixão, que vai ser uma voz de carinho conosco. Isso aí só vai ser possível quando a gente for buscar uma ajuda, quando a gente for realmente buscar um processo terapêutico, porque é através da terapia que a mulher ela vai conseguir se aceitar, se perdoar, se compreender e identificar a necessidade do que ela precisa mudar. Porque não é o outro que vai dizer e vai delimitar o que ela tem que mudar. É ela que vai realmente identificar nela o que precisa ser mudado. Então, que as pessoas possam silenciar mais um pouco essas falas que são agressivas, que são críticas, que são rotuladoras, e as pessoas passem a ser os seus próprios advogados. As pessoas comecem a ser mais gentis, carinhosas, e comecem realmente a se ajudar mais.
Rosângela, muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações, viu?
Obrigada também, foi um prazer. Desculpa aí por não estar escutando bem.
Não, que
áudio,
é isso.
Mas acho que deu para ajudar um pouquinho.
Deu sim, acontece. Prazer. Laís, muito obrigada também por esse consultório e por todas as orientações.
Muito obrigada, foi uma honra estar com vocês. Eu quero muito deixar uma frase de reflexão, falando diretamente para você que está nos ouvindo. Você é muito mais do que os olhos podem ver no primeiro momento. Fica com isso. Sigam nas minhas redes sociais, eu, Laís Selmer, tenho um grupo terapêuticos, né? Vai lá para conhecer. E se tiver alguma dúvida que eu puder responder, pode ficar à vontade de me perguntar.
Tá aí, então, a rede social Laís Selmer. E sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente. Obrigada a todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre terminando. O Rádio Livre também, a produção de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.